Senhora presidente, a liderança é só 5 minutos?
Só 5 minutos, mas nós daremos mais 5, senador Dário,
com certeza. Mais 5 de tolerância.
É o tratamento que temos adotado aqui.
Sem dúvida. Né?
Com equilíbrio e com justeza.
Eu agradeço muito a Vossa Excelência e quero fazer apenas 2 registros, espero que o tempo seja suficiente. E quero aproveitar para cumprimentá-la, senadora Fátima Bezerra, por presidir os trabalhos. E quero cumprimentar também os demais senadores e as demais senadoras. Eu acompanho com atenção os últimos acontecimentos do país. Uma das últimas notícias está exatamente numa manifestação feita pela senadora Vanessa Graziottin, que aprovou emenda autorizando empresas estrangeiras no ramo de aviação a operar no Brasil com 100% do capital estrangeiro. Vamos falar sério. Eu não posso acreditar nessa hipótese. Me parece que isso é uma venda premeditada do Brasil de forma antecipada. Eu penso que isso é um absurdo, com a atitude que eu, como senador, representante do Estado de Santa Catarina, com assento legítimo nessa casa, não posso concordar. Isso fere, sobretudo, senador Fernando Bezerra, o primeiro artigo da Constituição brasileira, o primeiro, que diz o seguinte: a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel de estados, municípios, Distrito Federal, e constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos, o primeiro, a soberania nacional. E isso fere a soberania nacional, porque isso vai em desencontro o nosso maior patrimônio, que é o patrimônio das nossas empresas, que são elas que geram fundamentalmente os empregos. Mas o artigo 1º da Constituição Federal, no seu inciso 3º, diz também que são princípios fundamentais zelar pela dignidade da pessoa humana e pelos valores sociais e de trabalho da livre iniciativa. Não há país sem uma livre iniciativa forte, porque emprego não nasce em árvore, emprego vem das empresas. E as empresas nacionais precisam ser protegidas, sob pena de um desemprego, sobretudo, aumentar. Mas, no seu artigo 3º, tem outra pérola que acho que cabe bem nesse assunto do qual eu estou tratando e que a senadora Vanessa Graziottin já levantou, que é garantir o desenvolvimento nacional. Como é que nós vamos garantir o desenvolvimento nacional agindo dessa forma? Eu não posso me conformar com isso. Isso destrói o patrimônio nacional, destrói o que temos de maior valor, que é o espírito empreendedor do povo brasileiro, porque eu até admito que ampliar a participação do capital estrangeiro em empresas nacionais até é admissível, senhor presidente. Agora, autorizar que empresas estrangeiras com 100% do capital externo venham operar aqui no Brasil é realmente mandar um recado de que o Brasil perde indiscutivelmente aquilo que tem de mais valioso, que é a sua soberania nacional. Ora, não tem lógica, não faz sentido isso, não é possível. Os empregos dos brasileiros e das brasileiras vão ser substituídos por empregos estrangeiros e, o que é pior, o lucro dessas empresas não ficarão mais no Brasil, serão destinados aos países de origem. Portanto, eu não posso concordar de jeito nenhum com essa atitude. Eu tenho certeza que essa atitude não vem do presidente Temer, não é possível que ele pense dessa forma. Esse projeto ainda, evidentemente, que vai passar aqui pelo Senado e nós vamos rediscutir essa matéria. E se for aprovado aqui, tem ainda a sanção do presidente Temer, que eu duvido muito que o presidente Temer vai sancionar uma alteração dessa natureza que, como eu disse, fere a soberania nacional. E o que é pior, eu não quero entrar mais na retórica sistemática e permanente de que o Brasil está diante da pior crise econômica, senador Fernando Bezerra, da sua história. Nunca antes nesse país nós tivemos uma crise tão grande, fruto, evidentemente, da irresponsabilidade fiscal de gestores que gastaram mais do que arrecadaram e que hoje, infelizmente, estamos aí a enfrentar um rombo nas contas públicas de aproximadamente 170 bilhões de reais. Bem, dito isso, não poderia deixar de manifestar esse respeito. E o outro assunto que Vossa Excelência me permite, senador Paulo Paim, a quem eu tenho profundo respeito, e fiquei muito feliz que Vossa Excelência foi destacado como o melhor senador de desempenho aqui do Senado Federal por um conceituado instituto de pesquisa, e que quero mencionar aqui que não me surpreendeu, porque posso perceber que Vossa Excelência está aqui dia e noite, noite e dia, participa de todas as audiências, de todos os programas, de todos os projetos, e é um campeão de aprovação de projetos aqui no Senado Federal. Portanto, Vossa Excelência merece muito mais do que o meu reconhecimento, mas a minha admiração.
Só posso agradecer pelas palavras de Vossa Excelência, amigo senador.
Não é necessário, porque faço isso de coração. E eu não tenho por prática fazer esse tipo de comentário, mas acho que Vossa Excelência merece, e é uma das vozes mais altas há muito tempo aqui no Senado Federal. Bem, outro assunto, senhor presidente, é o que constrói, vamos dizer assim, fundamentalmente as contas públicas. Eu acompanho com perplexidade e com certa dificuldade de entender a decisão do controle dos gastos do governo a partir do projeto que será encaminhado a essa casa, que só poderá gastar o equivalente à inflação, vamos dizer assim, o orçamento mais a inflação do período. Perfeitamente. Eu acho, senador Fernando Bezerra, que essa é uma atitude boa, louvável, para as despesas que precisam ser controladas. Agora, eu não posso admitir que o governo esteja incluindo aí saúde e educação como despesa. Vamos convir de que nós não podemos entender recursos para a educação como despesa. Nós temos que entender que esse país ele precisa cada vez mais de educação, melhorar o seu nível, melhorar a sua qualidade, porque os alunos estão saindo hoje do ensino fundamental sem saber a aritmética básica, as funções elementares de soma e de divisão. O que é um absurdo, nós estamos formando uma legião de jovens que não terão o futuro desejado no futuro. Lamentavelmente, é o que a gente observa. E o que é pior, que também não consegue interpretar um texto simples e singelo já no ensino fundamental. Ora, se nós agirmos dessa forma de limitar os recursos para a educação, com base no que foi apurado no exercício anterior, que só poderá ser ampliado com base na inflação do período, evidentemente que isso não é administrar. Então, nós não precisamos de um presidente. Nós podemos convidar ou fazer um concurso público para escolher o melhor técnico, o melhor especialista nessa área, e aí esse especialista vai cuidar única e exclusivamente de dados, de números. E nós não somos números, nós somos humanos. Nós somos diferentes, nós somos inacabados, é verdade, mas nós temos ainda a capacidade de nos emocionar para que efetivamente a gente possa construir um novo Brasil. Não é possível que essa realidade se apresente também para a saúde e para a educação. E o que nós vamos ver? Infelizmente, o orçamento da saúde de 2016 já é menor do que o orçamento de 2015, e o que é pior, 2015, os meses de outubro, novembro e dezembro, eles foram pedalados para 2016, o que comprometeu o orçamento de 2016 em pelo menos 3 meses. A permanecer com esse critério, vai faltar dinheiro para a saúde. E já está faltando dinheiro para a saúde. E administrar é estabelecer prioridade. Aliás, eu quero voltar ao tema, eu estou aqui no Senado Federal e vejo que as senadoras e os senadores me observam com determinada atenção. Eu não tenho nenhuma simpatia pela manutenção da vinculação das receitas para a saúde, para a educação, para o transporte, para isso, para aquilo. Porque, na verdade, administrar, como eu falei, é estabelecer prioridades. E a prioridade, ela se estabelece em função da necessidade ou da demanda que se apresenta para o administrador de plantão no momento que ele efetivamente precisa resolver essa questão. Então, tem determinados momentos que 25% da educação não é suficiente. Porque a demanda exige que se construa mais creches, que se construa mais escolas, para que todos os brasileiros e brasileiras, principalmente os nossos jovens e as nossas crianças, tenham efetivamente condições de estar na escola. E se para isso nós tivermos que investir 26%, 27%, 28%, 29% ou 30%, nós temos que fazê-lo. Aliás, eu sou prova e testemunha disso, que quando fui prefeito de Florianópolis, eu investi mais de 30% em educação. Por quê? Não porque eu sou bonzinho com a educação, é porque a minha responsabilidade como gestor falou muito mais alto naquele momento, cuja prioridade naquela época era realmente o atendimento das pessoas na educação, na inclusão da educação. E aí eu cheguei até, senador Fernando Bezerra, a mandar um projeto para a Câmara de Vereadores, estabelecendo que o índice ou percentual aplicado em educação em Florianópolis não seria mais de 25%, como estabelece a Constituição Federal, mas de 30%. Porque nós já estávamos praticando em Florianópolis mais de 30%. Isso não tem um fim em si mesmo, porque vai chegar o momento que não vai ser mais necessário investir 30% em educação, porque a demanda foi atendida, as estruturas estão construídas, os salários dos professores em dia, vai chegar, a receita do município vai ampliando e vai aumentando com o crescimento econômico, e vai chegar o ponto que necessariamente, talvez, não seja mais necessário investir o 30%. Então, por isso que eu não tenho simpatia pela vinculação, porque a vinculação, ela é importante para gestores irresponsáveis, porque o que eu percebo é o seguinte: o 25% foi uma conquista para a educação? Foi. Mas a educação, convenhamos, não melhorou como deveria ter melhorado. E o que é pior, o ano que vem nós sabemos que pelo menos 25% do orçamento vai para a educação. E a roda vai continuar a mesma coisa, as direções das escolas, dos institutos e etc. vão continuar a mesma coisa, e as metas de resultado, a gestão de resultado, elas não fazem parte do dia a dia desse sistema. E hoje não tem mais lugar para nós gastarmos dinheiro sem efetivamente termos um foco, termos um horizonte, termos um objetivo, termos uma meta e perseguir a meta para atingir o objetivo e conquistar o resultado, que é uma educação de qualidade, que é uma saúde de qualidade. E eu vou terminando, senhor presidente, porque esse é um assunto que me interessa de uma maneira muito especial, mas eu quero, nesse um minuto ainda que me falta, dizer da minha preocupação com a saúde. Eu sou um defensor da saúde, sempre tive nas minhas administrações a prioridade básica, a saúde pública. Porque com saúde não se brinca. A saúde nós não podemos poupar recursos nem investimento para atender o cidadão em tempo real. E isso é uma âncora, vamos dizer assim, que eu pretendo defender aqui no Senado Federal. O que se vê hoje são hospitais filantrópicos falindo, leitos diminuindo, crianças e jovens nas filas esperando por uma cirurgia, as policlínicas com muitas dificuldades, os municípios quebrados, os estados quebrados, a União com muita dificuldade financeira. Portanto, esses dois assuntos que eu queria abordar, julgo de, sinceramente, muita importância para o futuro do Brasil e, sobretudo, porque fere a nossa mais valiosa, o nosso mais valioso livro, que é a Constituição da República Federativa do Brasil. Muito obrigado, senhor presidente.